Boa tarde, mais uma ótima tarde mesmo. Estamos iniciando o programa Vida Rural, programa do STR de Vacaria e Muitos Capões. Hoje é sábado, dia 11 de janeiro de 2020. Que as coisas boas continuem acontecendo na sua vida. Estamos no primeiro mês do ano e muitos dizem que o ano só começa quando termina o carnaval. Eu digo que isso não é verdade. O ano já começou e começou a pleno. Para quem quer trabalhar, para quem quer se movimentar, não tem esse negócio de carnaval, não. Essa desculpa do carnaval, isso é história. É conversa para boi dormir. O negócio é o seguinte, começou o ano e quem está trabalhando já tem produção aí. Um dos casos, falávamos há pouco, ainda fora do ar, é o Gabriel Santos, né, que é exatamente presidente da Contar, que está em Brasília, já esteve em Montevidéu, já está fazendo bastante alarido, bastante com rodas de conversa para tentar trazer benefícios para o assalariado rural. Falo Gabriel porque o presidente Sérgio Pongreto está ao meu lado, presidente do STR de Vacaria e Muitos Capões, também o segundo secretário da FETAR RS, e vai falar um pouquinho sobre isso e outros tantos assuntos neste programa aqui do Vida Rural. Sérgio, seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Bonese, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham neste sábado, já praticamente a metade do mês de janeiro. Que é isso? Parece que foi ontem que terminou o ano, nós já estamos na metade do mês de janeiro, e assim vai, né? Então, uma alegria muito grande poder estar aqui neste programa. No programa do sábado passado, nós fizemos com o gerente do Banco do Brasil.
Exatamente.
Né, onde todos puderam acompanhar, ouvir e sentir daquilo que a gente tem possibilidade da gente encaminhar, fazer financiamentos, principalmente do Pronaf Habitação. Isso é muito bom a gente poder saber dessas coisas, e por isso que o programa tem essa forma, né, esse caráter de trazer pessoas para esclarecer, trazer esclarecimentos aqui para os nossos associados, e não só os associados, mas todos aqueles que nos acompanham todos os sábados. Realmente nós estamos falando aqui do Gabriel, que é o nosso presidente da CONTAR, Confederação Nacional dos Assalariados e Assalariados Rurais do Brasil. Realmente o Gabriel não parou durante este final de ano. Ele assumiu lá em outubro, nós estivemos lá na posse, né? Ele foi indicado aí por praticamente todas as federações do Brasil, um nome de consenso para que assumisse a direção da CONTAR. E aí ele praticamente vestiu a camisa, digamos assim. Assumiu para assumir e para fazer um trabalho de renovação da CONTAR e fazer com que realmente as coisas aconteçam. Eu acho que a CONTAR estava jogada às traças, né? Porque uma direção ficando lá 4 anos e praticamente ela não conseguiu, digamos assim, sair do papel, eu diria, né, e ser bem, bem realista aqui. E o Gabriel fez em praticamente 2 meses, outubro, final de outubro, novembro, dezembro e agora, até agora, muito mais na minha visão. Eu acho que é a visão da federação nossa aqui do estado do Rio Grande do Sul também, a FETAR, fez muito mais do que os outros fizeram em 4 anos. Acho que isso a gente tem que dizer. Não é porque o Gabriel é aqui do Rio Grande do Sul, não é porque o Gabriel é colega nosso da direção da FETAR, mas é pela vontade que ele assumiu, pela garra e pela necessidade, eu acho, que o assalariado tem de realmente ter alguém que represente e ter alguém que faça as coisas acontecer, visto as percas dos direitos que este governo tem tirado, não só esse governo, mas desde o governo Temer, tem tirado dos trabalhadores, principalmente dos assalariados rurais. Então, cumprimentar o Gabriel, e a gente percebe aqui pelos nossos equipamentos tecnológicos que ele está, inclusive, nos acompanhava durante a gravação do nosso programa, né, Gabriel? Dizer isso, que realmente para nós da federação é um orgulho ter um gaúcho lá e que realmente vai fazer diferença dentro da da direção da Contar.
E é bem possível que o Gabriel participe ainda hoje do programa, se não hoje, no próximo, trazendo algum ponto de vista acerca do que vem pela frente do universo rural, especialmente para o assalariado, né, Sérgio Pongreto?
Claro, claro que
aproveitar
sim.
Também já agradecer a audiência do presidente da FETAG, né, da FETAG, o Nelson Wilde.
O Nelson Wilde também, que sempre nos acompanha todos os sábados através das redes sociais ou quando nós estamos gravando, enfim, está sempre acompanhando e ele tem mandado, acho que foi para o final do ano, né?
Sim,
nos
sim.
programas aí ele mandou também o material aqui fazendo uma avaliação, enfim, né, fazendo uma retrospectiva do ano e também vendo aí um pouco o que, que a gente tem de desafios para 2020. Agora, só voltando um pouquinho, acho que a Contar tem muitos desafios, o movimento sindical, principalmente olhando a questão do assalariado rural e do agricultor familiar também, por que não dizer, a gente tem muitos desafios durante este ano de 2020. Um pelo motivo de ser um ano onde continua sendo analisados projetos de leis, medidas provisórias, que retira direito de trabalhadores e outros, porque também nós temos, digamos assim, eleições municipais nos municípios, onde a maioria dos municípios nós precisamos colocar, ou pelo menos tentar eleger trabalhadores para nos representar nas câmaras de vereadores e, por que não dizer, como prefeito e vice-prefeitos. Então, acho que esse é um trabalho muito sério, muito grande que nós temos também como agricultores, como assalariados rurais, nesse momento da situação tão conturbada aí que a gente tem percebido a nível de Brasil nesse momento.
E num primeiro momento aqui, Sérgio, qual é a principal orientação que a gente pode falar para os eleitores, já que tu citou as eleições municipais que agora acontecem em outubro?
Olha, eu chamaria atenção já para as pessoas começarem a se alertarem, né? Olhar principalmente, começar a definir, né, os nomes dos candidatos. Eu acho que a gente tem percebido, e aqui vamos olhar a questão nossa aqui de Vacaria, Muitos Capões, Monte Alegre, enfim, onde a gente tem nossos associados e os nossos assalariados, começar a olhar um pouco o nome, o perfil dos nossos digamos assim, candidatos a vereador, a vice-prefeito, a prefeito. Não adianta porque fala bonito ou porque faz discurso bonito. Acho que tem que olhar a trajetória, o que fizeram para as comunidades, o que fizeram para o trabalhador rural, para o assalariado rural. A gente tem muitas vezes votado em pessoas só porque fazem um discurso bonito, porque falam bonito, e na verdade a gente não tem, eles não têm se comprometido, digamos assim, com a realidade nossa do meio rural. E aqui para nós é muito claro, é muito evidente isso. Nós temos uma Câmara de Vereadores e que a gente pode pontuar eles de um por um quais são os que nos representa verdadeiramente como assalariado rural e como agricultor familiar.
Eu penso, então, como a gente já falou nas outras eleições,
exato,
tem que pensar naquele candidato que tem propostas, que tem pensamentos, que tem atitudes voltadas ao meio rural, já que estamos falando para um universo de homens e mulheres do meio rural,
claro,
e assalariados.
Sim, claro que sim.
Né? Então, se esse candidato tem algum comprometimento com a área rural ou com as coisas ligadas ao meio rural, bom, já dá para começar a prestar atenção.
Ou então, mesmo que não sejam agricultores ou assalariados, mas pessoas que tenham, digamos assim, ligação com o meio rural, porque tem muitas pessoas que moram aqui na cidade, mas que têm ligação, têm pai, têm mãe,
sim,
têm familiares, né, e que se dedicam, muitas vezes moram aqui, mas têm suas raízes no meio rural e que gostam do meio rural. Então, tentar olhar um pouco isso. A gente não vai dizer que tem que votar para a pessoa A, B ou C, né? A gente vai ter, a partir de agora, esse cuidado também, né, Bonês? Porque nós, como sindicatos, a gente sempre tem cuidado isso, por mais que a gente tenha, não seja muito bem, muitas vezes, muito bem entendidos também por aquilo que a gente trabalha aqui, ou a gente tem feito os comentários aqui, as pessoas levam muitas vezes por um outro lado, né?
Pessoal, né?
Pessoal e tal, mas não é isso. Nós queremos é o bem de quem realmente trabalha, mora no meio rural. Eu tenho feito duras críticas aqui com relação ao governo federal e tem pessoas que nem me olham mais e nem me cumprimentam mais porque acham que eu sou um partido de extremamente esquerda. Eu não tenho partido político e sempre tive uma posição com todos os partidos, cobrando o que é errado e elogiando o que é certo.
Verdade.
Então, acho que precisa ser, enquanto eu for presidente do sindicato, eu vou ter essa atitude e vou cobrar essas atitudes.
E aqui no programa, nós fizemos exatamente isso. Ao longo desse, sei lá, 10 anos já quase
faz
de
tempo.
Programa, que eu estou junto, apresentando aqui, faz uns 6 anos, no mínimo.
Pois é.
E que o programa existe, acho que uns 10 a mais tempo. Quando o sindicato precisa bater na pedra e na moleira e provocar e ir de encontro que o morador lá do meio rural necessita, e para isso tem que criticar quem tem que fazer o serviço, a gente critica aqui.
Critica aqui.
Mas também quando tem que fazer um elogio ou agradecer, a gente também faz aqui.
Claro que sim.
Né? Então, sim. Eu acho que mais dinâmico e eclético, não sei se existe.
Não outro. Existe. Nós aqui, desde na época que...
Imparcial,
eu,
né?
É, aqui desde que eu, pelo menos, faço o programa há bastante tempo, e eu sempre critiquei aqui e elogiei desde na época do falecido Palombini, do Mesari, enfim, do Manharte, eu elogiava e criticava. Depois veio o Pegoraro, veio quem mais? O
Suzinho,
Eloy. O Eloy, agora o Amadeu, sempre tive a mesma postura. Elogia quando precisa e critica quando precisa. Agora, também a crítica é uma crítica construtiva. Né? Sempre a gente teve esse cuidado. E vamos continuar fazendo esse mesmo papel aqui. É para ajudar o pessoal do meio rural. Tem,
Sérgio,
que deixar bem claro isso.
Fazer o seguinte, Sérgio, nós temos ainda mais uns 2 minutos neste bloco. Eu quero dizer o seguinte, que o presidente Gabriel, ele já enviou o áudio.
Olha,
tem 8 minutos o áudio.
Uhum.
Quem sabe a gente, não sei se rodamos ainda neste programa ou no próximo programa.
Eu acho que gravamos nesse, porque eu também não tenho muitas, né, mais é agenda.
Ótimo. Então,
aqui,
no,
alguns avisos.
No próximo bloco tem o Gabriel falando conosco.
Vamos botar o Gabriel, colocar o Gabriel falando, fazendo uma retrospectiva em 2019 e já planejando aí um pouco 2020.
Que é, vocês entendem a dinâmica do programa, ele foi se construindo, né?
Durante o programa.
Programa. E assim tem que ser. Nós temos uma pauta, vamos chamar assim, que é trazer informações do universo rural, mas ele se constrói na medida que o programa vai fazer.
E o Nelson continua nos acompanhando, né?
É, ele diz, olha só.
Olha só.
Eu já quero aqui aproveitar e fazer a menção da Ana Lúcia Xavier Kramer. Ela diz o seguinte, vamos ver se a gente consegue trazer exatamente o que ela está nos enviando através do Facebook, da página. Mas eu vou trazer o recado da Ana no próximo bloco, pode ser?
Pode ser, pode.
Que aí então nós teremos mais um pouco de tempo e vamos dinamizar mais ainda o programa. Tá excelente o programa, tá bom demais. Tem muitas pessoas nos acompanhando e a participação também. É isso que nós precisamos, que você participe. Fazer o seguinte, uma pausa, os comerciais e em seguida a gente volta, presidente.
É isso aí. Um instante só e estaremos de volta.